Nossa música é assim.
Super bacana, né? Um disco lindo do Almiro, um instrumental, um sucesso absoluto. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho do seguinte, de uma atração cultural que está chegando aí. Vamos ver.
Agenda Cultural.
Muito bem, é o seguinte, essa Agenda Cultural é na Academia Sul Mato Grossense de Letras. E quem nos convida é o próprio presidente da ACL e a Lenilde Ramos. A Lenilde passou para fazer um convite oficial. Ela vai fazer o convite e eu vou dar os detalhes aqui. Vamos ouvir.
Felicidade não passa de pequenos trechos. Pelos quais passamos todo dia, toda hora, invariavelmente desatentos. Ao passar é comum olhar adiante, o horizonte, quanto bastaria olhar ao lado e ver.
Agenda Cultural.
Eu troco uns botões aqui, depois fica esse mudinho. Vamos lá, Lenilde, falar com a gente.
Alô, amigos e amigas da literatura. Na próxima quinta-feira, 14 de maio, às 19h30, a Academia Sul Mato Grossense de Letras está de portas abertas para receber todos vocês para uma grande palestra que será proferida pela professora Bartolina Catanante. Ela vai falar sobre a obra da grande escritora brasileira Conceição Evaristo. Nós estamos esperando vocês e com certeza será um grande acontecimento.
Olha só, é agora, quinta-feira, dia 14, às 19h30, na Academia Sul Mato Grossense de Letras. Então, duas figuras importantíssimas da literatura e são duas figuras representantes do nosso universo das pessoas pretas. Vamos ouvir Sandra Menezes, Sincrete Coração.
Negreiros não traçaram nosso destino.
Nossa música é assim.
Olha só, super bacana, né? Eu amo essa canção da Sandra Menezes, Sincrete Coração. Seguinte, então todo mundo lá na Academia Sul Mato Grossense de Letras, quinta-feira, 19h30. Agora tem também 13, 14 e 15 de maio ainda, porque já começou semana passada, uma temporada do espetáculo Rainhas do Sertanejo, com um grandioso elenco. A direção é do Fernandes Ferreira, ele é o mesmo que fez Delinha ou Musical. E a produção também é a mesma da Rebol Cultural da UFMS. Vale muito a pena assistir. As rainhas da música sertaneja do Brasil todo são citadas ali. Então eu vou tocar aqui para ilustrar um trechinho de Inesita Barroso com o Robertinho do Acordeon. Ela que está bem, também atua, aparece, né, representada ali nesta, a saudosa Inesita Barroso aparece representada nesse espetáculo musical As Rainhas do Sertanejo. Não percam, é muito bacana mesmo. Agora 13, 14 e 15... no Teatro Araci Balabanian. Vamos ouvir um pouco da Inesita e na sequência voltamos para apresentar a segunda parte da entrevista do dia. Olha só, eu falei que a gente já ia para a entrevista de novo, mas eu acabei pulando os abraços aqui. É hora de dar alguns abraços especiais. O Urbano Rolim, o Senhor Urbano, o Amaral, o Júlio César, o Julião da Cacemes, papiloscopista aposentado, né, Julião? O deputado estadual, professor Rinaldo Modesto, está na nossa escuta também hoje. O Luiz Vareiro, a Sueli Almoas e a Tatiana Borges. Em nome destes ouvintes e amigos, eu abraço a todos que estão aí na nossa escuta hoje, prestigiando nossa música é assim, ok? Super abraço, super beijo a todos vocês, muito obrigado, vocês são a razão de existir do nosso trabalho.
Felicidade não passa de pequenos trechos, pelos quais passamos todo dia, toda hora, invariavelmente desatentos.
Entrevista, nossa música é assim.
É, nossa música é assim, esse sábado. Peraí, tem uma violinha sonante aqui antes desse trecho da entrevista. Essa música é assim, esse sabor da viola aqui. Nós estamos falando com o Bernardo Quartim, esse nosso colega aqui da 104, ele faz o Táxi 104 diariamente no Agora 104. Quartim, chegamos no táxi ainda não.
Resumindo, Zé, então essa educação rural que eu tive, essa base, isso fica enraizado no coração da gente. Um dia eu ouvindo uma dupla cantando, eu até achei muito engraçado porque eles estavam cantando sem uma corda no violão, mas o amor daqueles caras cantando era tão grande que me fez com que eu procurasse na vizinhança aquele som, me apresentei, vi eles tocando violão, falei, vou comprar uma viola para mim. Comprei uma Tonante Rei do Violão na Musical ali na rodoviária. Na antiga rodoviária, na Dom Aquino, ali tinha um...
A Musical era do...
Era do seu Zé. Não, mas não foi na Musical. Tinha uma loja, tá. bem na frente, uma loja de instrumentos musicais bem na frente. O Zé, comprei outra viola com ele depois. E para aprender a afinar, a tocar viola, fui aprender com o antigo Ferreirinha, onde é o colégio, o Instituto Federal, ali tinha um Ferreirinha, teve uma dupla de viola em São Paulo, e ele me ensinou a afinar a viola. Opa. Os primeiros passos. Depois eu conheci o Joãozinho da Viola, fui conhecer o Ivo de Souza, e aí fui me aprimorando, viajei para São José do Rio Preto, fui conhecer a dupla Divino Donizete, Mudivino, aprendi aqui a tocar o pagode, me especializei no pagode de viola. E
tinha um carreiro,
era a base do pagode de viola. Tive uma dupla de viola chamada Rio Verde Pantaneiro, a qual o Brejinho, outro irmão comunicador, também batizou a dupla. Tive vários encontros de violeiros ali no Mercadão Municipal, inclusive com o finado Mário Mendonça, saudoso Mário Mendonça. Ele gostava muito de ver nós cantarmos, e sempre nesse estilo caboclo. Só que aí a vida vai nos dando, nos cobrando, né? Você tem as suas responsabilidades, casa, família. Eu me casei com uma menina que a minha esposa, a atual esposa Ana Lúcia, um beijo para Ana Lúcia, amo de paixão, é companheira, grande mãe, companheira, parceira de vida. Conheci ela na escola, né? A gente começou a namorar na escola.
Olha, que legal.
E aí casamos, e aí fui trabalhar no táxi.
O amor de uma vida inteira.
De uma vida inteira. E são praticamente 30, fazemos 35 anos juntos agora.
Legal.
E o meu sogro era taxista, fui trabalhar no táxi para fazer a faculdade de economia. Tentava conciliar um pouco do táxi, um pouco da faculdade. E aí acabei ficando no táxi.
A música ficou
em paralelo. Tive alguns projetos paralelos, mas você sabe que a vida boêmia, ela tem um custo, né? Inclusive familiar. Então chegou um momento que eu falei, olha, não dá para me seguir nesse caminho. Mas fica a paixão, a viola está guardadinha lá em casa. Essa depois que eu comprei com o Zé, que é uma viola xadrez, que veio lá de,
opa, de, lá de Catanduva, né?
Catanduva, xadrez é um super violão. Tá guardada lá.
A fábrica é incrível de
violão. E tive que estacionar, deixar esse projeto da viola parado. E no táxi eu fui evoluindo dentro do táxi. O táxi para mim foi uma faculdade muito, muito grande, porque me ensinou a conviver com as diferenças culturais, pessoais, dos passageiros. Sim. Das situações que todos os dias... Uma hora você estava levando um passageiro para um velório, na corrida seguinte você estava levando o pessoal para uma festa de aniversário.
Ou para o nascimento de uma criança.
Você estava levando uma pessoa, para uma mulher para a maternidade. Então isso foi me forjando para que num determinado momento eu tive o anseio, né, a visão de olha, preciso ajudar a minha categoria. E disputei uma eleição em 2012, né, com a chapa da situação. Nós ganhamos por 6 votos essa eleição, muito. E num momento de transição da prefeitura que saía, acho que, se não me engano, a prefeitura do Nelsinho estava saindo, aí entrou o Bernal, e foi meio conturbado essa nossa passagem pelo táxi. Mas assim, foram colocados muitos desafios, e Deus nunca dá um fardo para quem não consegue carregar, né? Então, a faculdade que o táxi me proporcionou em estar presidente naquele momento do Sindicato dos Taxistas foi muito grande, porque foram várias situações que nós tivemos que passar, contornar, enfrentar, ajustar para que o táxi sobrevivesse naquele momento, até o momento em que eu fiquei à frente da instituição sindical.
Mas você já era um cara de... Você já tinha essa veia de comunicador, né? Você gosta de conversar. Eu me lembro que eu conheci você nessa época que você estava presidente. Eu peguei uma corrida e a gente conversou muito.
Olha, eu me lembro. Eu me lembro dessa corrida, viu? E eu vou falar uma coisa para você. Um dia, conversando com um radialista... Posso falar o nome?
Pode, claro.
B de Paula.
Querido B de Paula.
Eu nunca tive a oportunidade de agradecer pessoalmente o B de Paula. Mas um dia ele falou para mim, falou, olha, você tem... oportunidade, você seria um muito bom radialista. Precisava trabalhar isso. O timbre e a própria comunicação, porque você, para comandar uma massa, você tem que se comunicar bem e passar uma ideia.
Ué,
né,
a própria diretoria, ele começa nas reuniões de diretoria que você reuniões tem que
de acerto unificar de contas, ali, né, de
acerto e depois para falar com a categoria.
E depois você vê até a CPI, depois a gente já falou um pouquinho de CPI, mas tudo bem. Então, e aí isso foi me despertando, e aí eu conversando com outro amigo, Carlos Alberto de Assis, eu falei, Carlos, eu precisava fazer rádio. O Carlos era amigo do Anderson Barão, a gente tinha alguma amizade em comum, e aí ele me apresentou para o Anderson Barão me fez o convite para mim.
Saudoso,
para mim começar com um programa voltado para a categoria dos taxistas de transportes, era uma vez por semana. E eu me lembro aqui que eu fiz esse programa, falei, não vou voltar mais para a rádio. Eu achei que eu não ia dar conta, cumpri uma meta, e aí a coisa foi evoluindo. Era semanal, era sexta-feira, do meio-dia a uma. Esse programa. E encontrei várias situações que, assim, eu não dei conta em alguns momentos. Mas a persistência, eu falei, pô, não posso desistir. Eu fui persistindo, fui aprendendo, e aí as portas se abriram. Eu digo sempre que Deus sempre esteve à frente de todos os meus projetos. E me abençoa de ter, num momento, o Barão falou, olha, você evoluiu bastante, eu queria que você fizesse um programa diário. Surgiu uma janela. E aí o Pit Stop evoluiu.
Pit Stop.
E aí a coisa deslanchou, então era o Pit Stop.
Foi muito legal.
E aí nós conseguimos trazer o Brega Hits, fizemos, né,
dia
do Brega. Alavancamos a audiência, foi um momento muito bom, 2017, 2018, que eu iniciei em 2016. 2018, 2019. E essa escola do rádio, e dentro das várias histórias, eu não posso falar assim que eu ajudei as pessoas, eu fui muito ajudado. Porque quem faz comunicação tem que entender o seguinte, que a boa comunicação não é uma via só de mão única, que ela só vai para as pessoas. A boa comunicação ela dá resultado quando você tem o retorno. A maioria das amizades que eu tenho hoje foram feitas através do microfone de rádio. Pessoas que particularmente eu nem conheço, Zé, mas falo todo dia no WhatsApp. Você tem isso, né?
O bom comunicador sabe ouvir. Bernardo Quartim, querido, eu quero fazer mais um intervalo. Vamos escolher mais uma canção.
Uma canção. Pode ser qualquer uma, você vai atrás mesmo.
Qualquer gênero, vou atrás.
Qualquer gênero.
Vou atrás.
Uma música que eu cantava de uma dupla, inclusive na dupla daqui de Sumato Grossense, O Mil e Oséias, Palavra de Poeta.
Caramba, vamos achar, Zé. Nós estamos conversando com o Bernardo Quartim, especialmente hoje, uma alegria muito grande. Nossa Música é Assim, daqui a pouquinho a gente volta.
Nossa Música é Assim.
Olha, não achamos mesmo, mas achamos a Copa 70 de O Mil e Oséias.
Vou contar pra vocês com quem o Brasil jogou. Ele jogou 6 partidas, todas 6 ele ganhou. Artilheiro é o Jairzinho, 7 gols ele marcou. Derrotou Checoslováquia e também os peruanos. De 3-2 na Romênia, por isso eu não sou romano. 1-0 na Inglaterra derrotou os uruguaianos. E para o jogo final, 2 times classificados. Brasil jogou com a Itália, com futebol mal marcado, mas venceu de 4-1 com os canarinhos afamados. A Itália que jogou o seu futebol mosquito, a seleção do Brasil, todo mundo achou bonito. Formou com o arqueiro Ferro e Carlosão, Perto e Brito. Linha de 4 zagueiro, com Piazzi e Everaldo. Meio de campo estava desse jeitinho formado, com Gerson e o Rebelino número 5. É o Clodoaldo. O ataque era pra frente, com Jairzinho e Tostão. Ela é com a número 10, fazendo a tradição. O Zagallo era o técnico dessa nossa seleção.
Muito bem, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a última parte da nossa entrevista com o Bernardo Quartim e 2 novas canções vão rodar aqui. Sai do carro, não desliga o rádio, não troca de estação. O NMA volta já já.
Talento regional no ar. Nossa Música é Assim. Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos, somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você. O Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Campo Grande recebe um dos maiores sucessos do teatro mundial. Prima Facie, espetáculo premiado em Londres e aclamado pela crítica, chega ao Teatro Glauci Rocha com Débora Falabella em uma atuação emocionante e intensa. Dias 15, 16 e 17 de maio. Uma montagem que já impactou milhares de espectadores no Brasil e no mundo. Ingressos pelo Simpla. Produção local Felipe Todesco. Apoio Educativa 104.7.
Quando a política se afasta das pessoas, quem perde é a cidade. Por muito tempo, os mesmos discursos não trouxeram as mudanças que a gente precisa. Por isso, o PDT de Mato Grosso do Sul está ao lado de quem faz a cidade acontecer, o povo. Mais do que nomes, estamos construindo um projeto. Um partido que escuta, que se reconecta e que trabalha junto com as pessoas. Eu acredito na política que une, que respeita e transforma de verdade. Esse é o caminho. E ele começa com todos nós.
Nossa música é assim. Som daqui, alma da gente.
Muito bem, de volta com Nossa Música é Assim, é o último bloco. Querendo falar com a gente, escreva nma.zedu@gmail.com. Pode mandar mensagem no WhatsApp da rádio aqui, 679-9333-1047. Ou acessar as redes sociais, educativa.ms, educativa MS.
Nos quatro cantos do mundo.
Bem, nós vamos ouvir duas novas canções. A primeira, quem vai anunciar, o próprio autor, o Givago, vai jogar aí, vai soltar para nós uma nova canção. Então, vamos ouvir esta nova canção.
Novas canções, nova música, novo álbum.
Alô, meu amigo Zé Du e todos os ouvintes do Nossa Música é Assim. Aqui é o cantor Givago e eu tô deixando aqui a minha nova música Viagem Sem Volta, disponível em todas as plataformas digitais. No YouTube o clipe tá sensacional e principalmente no Nossa Música é Assim você pode pedir sem moderação. Obrigado, meu querido Zé Du, um abraço, que Deus abençoe, meu parceiro.
Tudo pra ter mais um pouco de você. É que um pedaço teu encaixa no espaço que tá faltando em mim. Eu queria ter o seu amor, e se não for pedir demais, eu queria que ficasse um pouco mais. O meu coração é passarinho que encontrou lugar no seu pra descansar. É tipo pista pro avião pousar. Se juntos há um mês a gente deu risada pra um ano todo, imagina se você desfaz a mala e cancela o voo. Ah, como é que faz pra te deixar embora? Se a saudade fica quando você fecha a porta, distância não é pra quem gosta. Te amar é viagem sem volta. Como é que faz pra te deixar embora? Se tudo na minha vida faz sentido agora, é pedir demais, fica uma vida a mais. Meu coração é passarinho que encontrou lugar no seu pra que cansa. É tipo pista pro avião pousar. Se juntos à mesa a gente deu risada pra um ano todo, imagina se você desfaz a mala e cancela o voo. Ah, como é que faz pra te deixar embora? Se a saudade fica quando você fecha a porta, distância não é pra quem gosta. Faz sentido agora, é pedir demais, fica uma vida. Se a saudade fica quando você fecha a porta, distância não é pra quem gosta. Te amar é viagem sem volta. Como é que faz pra te deixar embora? Se tudo na minha vida faz sentido agora, é pedir demais. Yeah. tudo pra ter mais um pouco de você.
E essa é a outra canção, Me Ajuda, Gabriel Sáter e Ivan Lins. Em primeira mão.
Me ajuda a escutar aquilo que você quer dizer. Ajuda o nosso lar a ter a firmeza pra viver.
Me ajuda a ver a luz na hora de se esconder do sol. Não deixa a dor bater, me ensina a te conhecer melhor.
Bem juntos pra enfrentar o mal, bem perto um do outro pelo bem. Me ajuda a saber o que é viver em paz, é tudo o que se precisa mais.
Você quer dizer, ajuda o nosso lar a ter a firmeza pra viver.
Me ajuda a ver a luz na hora de se esconder do sol. Não deixa a dor bater, me ensina a te conhecer melhor.
Bem juntos pra enfrentar o mal, bem perto um do outro pelo bem. Me ajuda a saber o que é viver em paz, é tudo que se precisa mais.
Saber o que é viver em paz é tudo que se precisa mais.
Bem juntos pra enfrentar o mal, bem perto um do outro pelo bem. Me ajuda a saber o que é viver em paz, é tudo que se precisa mais.
O álbum de 25 anos, celebrando 25 anos de música do nosso querido Gabriel Sáter. Tá maduríssimo, né? Muito bem, muito bem, muito bem.
Entrevista. Nossa Música é Assim.
É o Nossa Música é Assim de volta. Estamos conversando com o Bernardo Quartim. Quartim, eu me lembro
de novo. Tem um detalhinho aqui pra gente soltar antes da entrevista, Zedu. Mais um pouquinho de viola e voz.
Eu já consertei relógio à meia-noite no fundo da água. Sem levantar o tapete com muita classe, eu tirei o taco. Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro e não é mentira. Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco. Aprendi a fazer colar só de pingo d'água e ficou bonito. Eu fiz um laço de areia pra laçar bicho que não é fraco. Amarrei onça no mato com reza braba e ficou segura. Carreguei ferro em brasa e tição de fogo dentro de um saco.
Nossa música é assim, de volta. Estamos conversando com o Bernardo Quartim. Quartim, eu me lembro que você, nós já estamos no rádio, você já ficou no programa diário Pit Stop. Eu me lembro que você, uma época você fazia o Jornal da Manhã também. Sim, aqui. E você fazia a transição do o Irving Ferreira, terminava o programa e entregava para vocês, e vocês faziam uma troca ali. Tinha os causos do Quartim.
Os causos do Quartim, né? Zé, até para a gente, para quem está nos ouvindo, foram praticamente 13 programas que eu fiz aqui na 104. Eu tive a oportunidade de 13 programas. Então,
cita aí alguns.
O próprio Rádio Livre, Bom Dia Campo Grande, Bom Dia 104 com o Barão, eu fiz o Pit Stop, fiz a Casa do Samba, fiz o MPB de A ao Z, eu fiz a Hora do Chamamé, o Orivaldo Mengual, obrigado Mengual, que obrigado, o Orivaldo não deixava ninguém fazer o programa dele. Eu fiz a Hora do Chamamé, eu fiz o Bailão da 104, fiz o Só Modão. Então, a parte jornalística também, se eu não me engano, foi o... Teve um programa que o Jonas de Paula fazia com a Eliane Ferreira. Na parte da... Fiz a parte técnica também. E aí, num determinado momento, o Barão me chamou para fazer. Falou, olha, você vai fazer as entradas do trânsito também.
Quer dizer, aí, você achou que não voltava pro táxi, mas você não voltou, não voltava para a rádio, você não voltou é pro táxi.
Eu não voltei pro táxi, mas eu fui pavimentando, Zé, porque as pessoas acham assim, olha, só porque você tem voz, você vai fazer rádio. Não é. A comunicação, você tem que estudar a comunicação, você tem que ter mais, eu entender um pouquinho de neurolinguística também, para você passar a boa mensagem, para você não ficar apenas ser aquela voz, para você voz ler, não. E isso me possibilitou, por exemplo, dar a boa notícia, às vezes uma notícia triste, mas ela com um tom um pouco mais humorado, né, das coisas, porque a pessoa, quem tá ali do outro lado, você tá dentro da casa das pessoas, a pessoa pode sentimentalmente, pode não estar bem, no trânsito ela pode estar nervosa, ela pode estar com uma situação que, se você, dependendo da palavra que você utilizar, você pode despertar gatilhos. Para ela fazer o bem ou fazer o mal. Então, pelo menos na minha visão de rádio, de comunicação, é que as pessoas sempre façam bem, que é um instrumento para que as pessoas se sintam bem. Então, eu consegui ter esse entendimento, trabalhar isso nos programas que eu passei, e principalmente a oportunidade que, tem que falar do Joel Silva, que ele falou, não vai. Comecei a fazer uma pequena substituição, faltou, pega para mim aqui, faz hoje, e aí teve essa oportunidade de fazer o Rádio Livre, e aí as coisas de lanchar e o meu.
Eu sei que você ficou bastante, já dava até para tirar o DRT do jornalista provisionado.
Eu tenho os DRT de jornalista. Não é estar aqui. Para chegar onde eu cheguei, eu precisei, né? E aí com o Ricardo Ortiz, né, no Sindicato dos Radialistas, fiz as minhas DRTs de jornalista, Ortiz, de radialista, jornalista e radialista. Então, para mim, comunicação, ela não, a gente não pode falar que ela se resume a isso. Hoje ela muda. Constantemente. Né? E aí você tem que ter essas adaptações. Em paralelo, evoluindo dentro do rádio, eu tive a passagem dentro do sindicato, e a gente volta um pouquinho, e você falou daquelas situações, daquela problemática de distribuição do táxi aqui mesmo, na capital. E aí tivemos um segundo momento passado a administração do Bernal, com aquela questão de cassação, de você ajustar, tentar arrumar o setor, a vinda do sistema de aplicativos.
A transição, né, para
que essa transição foi bem traumática, mas ela, você tem que ter uma aceitação, você tem que saber lidar com isso. Né? Ceder, ganhar espaços.
E aí... No começo tinha brigas, né, homéricas, né?
Aqui foi mais tranquilo, mas teve algumas situações, inclusive dentro da Câmara Municipal, umas situações que nós conseguimos controlar e sempre, Zé, até tudo, você não resolve a briga, ela quando você não tem diplomacia.
Nós escolamos
para poder entender, para fazer uma gestão diplomática, democrática, para que preservasse o mínimo do setor do táxi, do transporte. E aí nessa transição, e aí como falei para você a questão de liberação de alvará, a própria CPI do táxi já começa na gestão, na primeira gestão do Marquinhos, e foi assim um hecatombe para o setor, e rendeu muito, principalmente até para a imprensa, né? Isso nutria muito a imprensa dos acontecimentos, e nós conseguimos colocar no relatório da CPI, tanto é que a CPI findou-se dizendo que nós tínhamos a nossa legitimidade, inclusive, avaliada, né, sob a égide do poder público aqui da capital. Né? Então, isso foi bem tranquilo, nós conseguimos, fizemos o nosso dever, e aí chegou um momento que eu tive que me distanciar do táxi. Eu até vou colocar isso, muita gente diz, você saiu, eu não terminei o meu, faltava menos de um ano para me terminar o mandato, mas foi no momento onde é que eu trabalhei, minha mãe adoeceu, minha mãe teve câncer, eu cuidei, eu sou filho único, eu tive que cuidar da minha mãe, eu que dava banho, eu que tocava minha mãe.
Mais um aprendizado daqui.
Então isso foi, e uma coisa assim que me ajudou, assim que eu pude ver. Minha mãe estava doente nos primeiros momentos, ela estava, porque é mulher, né? E minha mãe é muito conservadora, eu vi que ela estava meio constrangida para mim ajudar ela. Eu falei para ela, Maria, eu não estou aqui como homem, como filho, como um cuidador, eu estou aqui em espírito, a minha presença para poder te ajudar. Você cuidou de mim, você me banhou quando eu nasci, você me nutriu, nada mais justo que eu poder cumprir a minha obrigação com você, então não tenha vergonha da tua enfermidade, das tuas partes, eu quero cuidar de você, com o amor que eu tenho. Então, isso me ajudou muito como ser humano e começar a ver a vida também, né, Zé? Não só dos valores materiais, mas os valores cristãos, espirituais também, que me ajudaram. Depois minha mãezinha foi morar com Deus, foi recolhida, né? E aí foi um momento que eu tive que, né, eu falei, bom, eu cumpri a minha missão em casa, cumpri a minha missão no sindicato, agora eu vou cuidar da minha família.
Legal.
Então hoje eu posso dizer o seguinte, profissionalmente,
tem filhos também?
Tenho dois filhos maravilhosos, quem Leonardo e Gabriel, né, meus filhões, né, a minha companheira Ana Lúcia, uma pessoa assim extraordinária, companheira.
Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande.
Sim, companheira, amiga, confidente, parceira. Né? No casamento tem que ter uma parceria muito grande, um entendimento. Às vezes, esses dias eu conversava com uma pessoa, às vezes é um investimento, você coloca 10, você vai ganhar 100, mas às vezes você coloca 100 para você ganhar 1.
E você tem que ser
flexível. E são 35 anos juntos, Tem problema? Tem. Mas assim, o amor, ele é construído não só entre o homem e a mulher. Todo casamento, para dar certo, pelo menos o meu, são três pessoas. O marido, a esposa, a mulher e Deus junto no casamento. Senão não vai, Zé.
É o cordão de três dobras.
Para mim, a Santíssima Trindade. Então, Deus tem que estar junto do casamento para ensinar a ser parceiro, a ser amigo, você está nos momentos ruins, bons, você perdoar às vezes por uma palavra que a pessoa fala errado, ou às vezes se você fala e você também é perdoado. Então aí você constrói uma boa relação, um bom casamento, você cria seus filhos, mas sempre com a luz de Deus dentro da tua casa, do teu relacionamento.
Legal. Ô, Cortinho, eu queria que você falasse rapidamente do Maio Amarelo. O trânsito de Campo Grande tem jeito?
Olha, Zé,
aprender a dar certo, acho que melhora, né?
Não, olha, eu digo o seguinte, a educação, a empatia. Nessa proposta do trânsito amarelo, de nós olharmos o outro, né, com mais empatia, isso tem que ser dentro de casa, começa dentro de casa, né? Eu vou passar na frente para mim pegar talvez uma coisa para mim comer, ou para um espaço que eu quero, vou passar na frente. Não, você tem que ter essa cortesia no trânsito, a empatia, porque são pais de famílias, mães de família que estão dirigindo, estão precisando ir para o trabalho. Às vezes o cara tem uma ferramenta, né, igual, ou de, vou citar os motoristas de aplicativo, os motociclistas, né, de entrega, não precisa dessa velocidade toda.
Vai chegar.
A mercadoria que você está carregando não vale o preço da tua vida, não vale o preço de um machucado se você pegar, ter uma batida, ou quebrar uma perna, quebrar um braço, ficar encostado pelo sistema de saúde. Então, você causar uma colisão, então é uma questão de raciocínio, de educação e de empatia. Pô, eu quero tomar uma cerveja, ninguém vai te proibir você tomar sua cerveja, mas deixa seu carro em casa, tem um carro do aplicativo, tem um táxi, tem a carona amiga, você vai sair mais barato do que você pagar uma multa ou você causar um acidente. Ixi. E aí você complicar a vida de uma pessoa.
Legal. As consequências são sempre então, muito graves.
É educação. E isso a maioria das pessoas tem que trazer, tem que começar dentro de casa, conversando com os filhos, com planejamento e seguir a vida. Legal.
E as crianças ensinam muito. Eu me lembro que as campanhas do Detran sempre tinham muito sucesso quando começavam com as crianças.
Os futuros motoristas, os futuros, né?
Às vezes elas cobram.
O senhor passou no sinal vermelho. Pai, o senhor não está dando certo. Porque quando o filho sabe, ó, você tem que fazer. Pai, por que o senhor está correndo? E você tem que dar atenção para o filho, porque às vezes as boas mensagens na vida da gente são as crianças que dão para a gente. Temos que ter atenção a isso.
Bernardo Quartinho, é o seguinte: o tempo é curto em rádio, então a gente poderia conversar aqui muito. Os causos ficaram para as nossas memórias aqui, mas eu queria que você deixasse uma última mensagem para os nossos ouvintes e escolhesse duas canções para a gente ouvir encerrando.
Olha, Zé, são várias, acho que vem muitas mensagens assim na cabeça da gente, mas eu vou deixar só uma mensagem, só que é que eu carrego isso na minha vida, que gostaria de deixar isso registrado, palavras minhas, que as pessoas amem a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. O resto vai ser acrescentado e vai vir na vida de cada um de nós e as coisas vão acontecer. Mas amar a Deus sobre todas as coisas.
Amém.
É isso.
É isso aí, é isso aí.
Músicas.
Músicas.
Música, Ronaldo Viola e João Carvalho, Piracicabana.
Opa!
E pode ser Hoje Não É Nosso Dia, Felipe Falcão, pode ser.
Legal,
sou
pode.
Fã do Falcão.
Muito obrigado, Bernardo Quartinho. Nossa música é assim.
Um abraço, Zé.
Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Eu quero lembrar e fazer aqui uma breve homenagem ao meu saudoso pai, o senhor Nazário Antônio Novo, que estaria comemorando hoje 99 anos de idade, 11 de maio de 1927. Como ontem foi o Dia das Mães, a dona Consuelo também já não está entre nós, eu deixo então aqui um super abraço carinhoso para os meus irmãos, o Toninho, a Cidinha, a Cristina, o Du, sou eu, e a Lurdinha. Saudades gerais. Somos os irmãos Coragem. Nossa música é assim. Muito bem, agradecer os participantes de hoje, direto ou indiretamente, o Bernardo Quartinho, Givago, Alenilde Ramos e a todos vocês da nossa audiência. Agradecemos a Deus e convidamos a todos para estarmos juntos mais uma vez semana que vem. Nos despedimos com música. Continue na Educa 104, aqui tem sempre boa música para você. Seguinte, nós vamos ouvir o Breno Reis e Marco Viola, Piracicabano, que não achamos também com aqueles autores que ele pediu, não. Piracicabano com Breno Reis e Marco Viola. E semana que vem a gente abre com o Hoje Não É Nosso Dia. Achei uma versão muito bonita do João Bosco e Vinícius e o Felipe Falcão. Então até semana que vem. Muito obrigado mais uma vez. Forte abraço. Música.
A gente dá licença, eu quero chegar cantando. Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do estado paraibano. Eu gosto da Paraíba, mas sou piracicabano. À procura de amigos, amigos quero encontrar. Eu quero deixar saudades, saudades quero levar. Só cantando modas boas, alegrei o chão baiano. Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano. Tenho que não caia um jogador que ninguém vence. É assim que eu comparo o povo paranaense. Estado do ouro verde, cheguei alegre cantando. Eu gosto do Paraná, mas sou piracicabano. Estado do Goiás, belezas não tem igual. Onde está nossa Brasília, a capital federal? Fecho com chave de ouro, despedindo dos goianos. Meu povo pode contar com esse Piracicabano.
Nossa música é assim, a voz da nossa cultura na Educativa 104.7.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Pense no amanhã. Seja para realizar sonhos, garantir a aposentadoria ou ter tranquilidade, planejar o futuro é essencial. Comece hoje, mesmo que seja com pouco. Educação financeira é liberdade para viver melhor.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
O MS está entre os estados que mais investem no Brasil. O Progressistas é parte disso.
É o maior salário de professor concursado do país, quase o dobro do segundo colocado.
Um dos primeiros estados a universalizar o saneamento básico.
São cerca de 3 bilhões em obras nos municípios e mais 5 bi programados para infraestrutura. O maior crescimento projetado no país.
Esse é o MS Progressista de verdade.
Trabalhando...
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.